Abra sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos. E eu preciso hoje de você aqui comigo, porque o Yuri me deu pouquíssimo tempo para pregar. Cadê o Yuri? Gente, nasceu agora um novo ministério no Legacy Jovens, é o ministério de produção do culto. Então, você que quer ajudar a montar o cronograma e horário e tudo mais dos cultos, você pode procurar a Rafane e o Yuri e nos ajudar também a servir nesse culto aí. Agora é tudo bonitinho, né? Eu tenho só um tempo aí. Hoje nós começamos uma nova série de mensagens. Amém, Legas? Amém. Só vou esperar o povo do bebedouro sentar, que daí a gente já começa já a falar rapidinho. Gente, bora começar a palavra em nome de Jesus. Queria que você, então, criasse expectativa no seu coração. Serão 4 sábados onde nós estamos com muita fome e sede da presença de Deus. Quantos aqui estavam na conferência do Espírito Santo? Gente, foi sobrenatural, não foi? Eu ainda estou ruminando tudo que nós vivemos e passamos em nome de Jesus. Assim, eu creio que foi a inauguração de um novo tempo nas nossas vidas. E essa série de mensagens chama Cheios do Espírito. E nós vamos falar um pouquinho sobre o Espírito Santo. Porque, meus irmãos, não adianta nada nós virmos até aqui, começar um mover, começar algo, e nós não termos conhecimento de quem é o Espírito. E é exatamente sobre isso que eu quero conversar com vocês nessa noite. Quem é o Espírito Santo? E pode parecer que é coisas que muitas vezes nós já sabemos quem é. Que o Espírito Santo é o Espírito de Deus. O Espírito Santo é isso, é aquilo. Mas eu queria hoje, nessa noite, aprofundar um pouquinho com vocês acerca desse conhecimento. E por isso eu queria que você lesse aí Atos capítulo 19. Olha o que a palavra de Deus fala. Enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, atravessando as regiões altas, chegou a Éfeso. Ali encontrou alguns discípulos e lhes perguntou: vocês receberam o Espírito Santo quando creram? E eles responderam: não, nem sequer ouvimos que existe o Espírito Santo. Então, que batismo vocês receberam? Perguntou Paulo. O batismo de João, responderam eles. Disse Paulo: o batismo de João foi um batismo de arrependimento. Ele dizia ao povo que cresce naquele que viria depois dele, isto é, em Jesus. Ouvindo isso, eles foram batizados no nome do Senhor Jesus. Quando Paulo lhe impôs as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e começaram a falar em línguas e a profetizar. Eram ao todos uns 12 homens. Paulo entrou na sinagoga e ali falou com liberdade durante 3 meses, argumentando convincentemente acerca do reino de Deus. Você pode fechar os seus olhos e nós vamos orar? Senhor, obrigado, Pai, pela tua palavra. Obrigado, Senhor Deus, porque nós estamos aqui nessa noite, porque nós queremos conhecer acerca de quem o Senhor é. Espírito Santo, ministra e fala aos nossos corações, a fim de que saiamos daqui cheios, cheios da unção, cheios da presença e principalmente cheios da tua palavra, alimentados, Pai, alimentados, fundamentados em quem o Senhor é. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, algo interessante que nós lemos aqui é que Paulo, quando chega em Éfeso, em uma de suas viagens, ele encontra ali o que a Bíblia diz, cerca de 12 homens, e esses 12 homens já haviam sido batizados, e Paulo faz uma pergunta muito interessante, e eles falam assim: ok, vocês ouviram a pregação de João, vocês foram batizados, mas alguém falou para vocês acerca do Espírito Santo? E esses homens respondem não, nós ao menos sequer sabemos quem é o Espírito Santo. Isso parece, muitas vezes, uma realidade fora do comum para mim e para você. Mas eu gosto muito de um autor americano chamado Francis Chan, que ele escreve um livro chamado Deus Esquecido, onde durante todo o livro, do primeiro até o último capítulo do livro, e se eu não me engano, nós já fizemos uma série de mensagens desse livro aqui no Legacy, ele vai falar como nós, como igreja contemporânea, estamos esquecendo da presença do Espírito. E lendo um pouquinho, estudando sobre isso, eu não sei quantos aqui gostam de esporte. Quantos aqui gostam de esporte? Se eu perguntar para vocês quem foi o campeão em primeiro lugar na corrida de 100 metros na Olimpíadas? Alguém sabe me responder? Quem, gente? Fala aí. Quem, Isaac? Bolt. É o carinha que faz assim, não é? Eu não manjo muito dos inglês, não, gente. Normalmente falo português. Se eu perguntar para vocês, quem ganhou medalha de ouro no futebol? Quem, gente? Queima ele, Jesus. Agora. E se eu perguntar agora para vocês, quem ficou em terceiro lugar na corrida de 100 metros das Olimpíadas? Quem aí sabe me responder? Quem? Quem? Sabe por quê, gente? Porque culturalmente falando, o que acontece? Nós fomos criados e ensinados que o que importa é quem chega em primeiro lugar. Tudo bem que nós damos lá a medalha de prata, de bronze, mas o que grava na minha e na sua mente e parece que nos faz vencedores de algo é quando nós estamos em primeiro lugar e ganhamos a medalha de ouro. Tá, João, mas o que você quer dizer com isso? É porque por muito tempo foi ensinado para mim e para você que o Espírito Santo é a terceira pessoa na Trindade. O que biblicamente não denomina ser a terceira pessoa. Não existe relato bíblico denominando isso. Ou seja, o que nós precisamos sair daqui nessa noite convictos é que o Espírito Santo é Deus e ponto final. Porque muitas vezes nós esquecemos do Espírito Santo ou nós usamos o Espírito como um amuleto da nossa vida no nosso cristianismo. Porque nós colocamos ele como menos importante na Trindade. Mas a Bíblia fala que existe o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito, todos se movendo no mesmo poder e na mesma glória. Não é sobre quem é o mais ou o menos importante, é sobre um Deus que habita dentro de mim e de você. É isso que nós precisamos ter esse entendimento. E por isso muitas vezes nós chegamos no culto, nós até falamos que conhecemos o Espírito Santo, nós até falamos que nós queremos e cantamos, Espírito seja bem-vindo, meu irmão, como o Espírito é bem-vindo se ele já habita dentro de mim e de você. Há algo de errado nisso. Porque Espírito Santo, és bem-vindo aqui. Não, meu irmão, quando eu e você, nós chegamos aqui, o Espírito já está, porque nós somos a habitação do Espírito Santo. Ele não vai vir, ele não vai chegar, ele não vai estar, ele já está, porque ele habita em mim e em você. É esse entendimento que eu e você, nós precisamos entender. O Espírito Santo é Deus, e pronto, e acabou. Não tem outra argumentação. O Espírito Santo, meu irmão, não é arrepio. O Espírito Santo não é um choquinho que você sente. O Espírito Santo não é uma onda que de repente você chega e fala assim, a presença do Espírito está sendo sentida aqui. Tudo bem que tudo isso pode ser manifestações do Espírito nas nossas vidas. Se eu for conversar com os pentecostais, a maioria tem relatos do batismo. Né? E eu comecei a tremer, eu comecei a arrepiar, e minha boca começou a mexer, e eu não conseguia controlar. Ok, beleza, isso é verdade, porque isso é a nossa natureza humana entrando em contato com algo que é santo, com um Deus que é santo. E diante da santidade de Deus, sabe o que acontece comigo e com você? Nós não resistimos à glória, e não há outra alternativa a não ser nos prostrarmos. Mas o Espírito Santo não pode, meu irmão, ser resumido em choquinho, em arrepio. Não, o Espírito Santo é uma pessoa. Sensações não definem o Espírito Santo. Arrepio não define a obra do Espírito Santo na minha e na sua vida. E por que que é importante eu e você entendermos isso? Sabe por quê, meu irmão? Porque ninguém se relaciona com choquinho, não. Ninguém se relaciona com arrepio. Nós nos relacionamos com pessoas. E algo que precisamos entender é que o Espírito Santo é Deus e Ele é uma pessoa. E por isso nós precisamos nos relacionar com Ele. Não é sobre eu sentir o Espírito em um culto, é sobre eu ter a comunhão com o Espírito Santo todos os dias da minha vida, ao deitar, ao levantar, ao comer, ao cantar, ao conversar. É sobre eu ter um relacionamento com o Espírito Santo, que não é uma sensação e sim uma pessoa, amém? Eu vou começar a ficar rouco aqui por causa do ar. Glória a Deus. Pobre é uma benção, né, gente? A gente orou tanto por esse ar e agora que colocou, haja voz. Precisamos entender que quando a Bíblia fala do Espírito, a Bíblia vai nos orientar a termos um relacionamento crescente com Ele. A Bíblia não fala e sentis o Espírito Santo e arrepiareis quando vier o Espírito Santo. Não, a Bíblia fala que nós precisamos ser convencidos pelo Espírito. E sabe quem pode nos convencer, meu irmão? Deus. Uma pessoa, sensação e emoção não convence ninguém. Por isso, muitas vezes, nós temos uma geração que vem, que chora, que se arrepia, que rodopia, que isso e que aquilo, sai do culto e começa a falar mal dos outros, sai do culto e peca sem medo nenhum, porque são pessoas emocionadas e não convertidas. Porque quem é convertido de verdade dá fruto de conversão. E se você faz parte de um GC, você provavelmente tenha falado sobre isso no seu GC essa semana. Nós precisamos nos converter de verdade e parar de querer sentir o Espírito e passar a ter um relacionamento com Ele. É isso que Ele anseia de nós. O Espírito Santo é Deus, Ele é uma pessoa e Ele quer se relacionar comigo e com você. Nós precisamos ter intimidade com o Espírito Santo. Uma das coisas que eu mais escuto em gabinete, uma das perguntas, eu acho que quem conversa com pessoas também, é o seguinte: como eu tenho convicção e certeza que é o Espírito Santo falando comigo? Meu irmão, não há outro caminho e não há outra resposta que não seja intimidade. Hoje, se eu ligar para o El, de um número privado e desconhecido, quando eu falar assim, El, ele vai saber automaticamente que é eu. Porque hoje nós criamos um vínculo de intimidade. Não sei se já aconteceu com você, alguém tentar passar trote com você e você falar assim, fulano, para de zoeira, porque eu sei que é você. Que fulano? Eu sei que é você. Não, você está enganado. Daqui a pouco no final fala, não, é verdade, sou eu mesmo. Porque, gente, quando nós temos intimidade com as pessoas a qual nós amamos, nós não podemos ser enganadas por ela. Nós conhecemos. Nós conhecemos quando a pessoa chega e fala assim, está tudo bem? E a pessoa fala, está tudo bem. Você fala, não, não está. O que está acontecendo? Tem gente que já me conhece já e fala assim, pastor, está com fome hoje, né? Ou então, acabou de acordar, né, pastor? Ou então, nossa, você está virado. Né? Domingo de manhã, gente. Domingo de manhã eu chego aqui, os irmãos da recepção já falam, já o pastor, você não dormiu direito essa noite. Eu falo, tá difícil a peleja do crente. Mas o que é isso, irmão? Intimidade. O problema é que nós queremos ter intimidade com o Espírito sem relacionamento. E com isso nós estamos tendo sensações e não conversão do nosso coração totalmente. Com isso nós temos arrepio, mas não temos arrependimento. Nós temos sensações, mas não temos relacionamento. E nós somos levados por ventos de doutrinas. Nós somos levados por palavras soltas ao vento. Quando o Espírito Santo, Ele quer ter um relacionamento comigo e com você, a ponto de nós não sermos enganados por nada e por ninguém. Meus irmãos, deixa eu te falar algo. O Espírito Santo não deixa ninguém enganado. O Espírito Santo é Ele quem revela a verdade do nosso coração. Mas para isso precisa ter intimidade. Será que hoje, nessa noite, você sabe reconhecer se é o Espírito Santo falando com você? Será que nós estamos reconhecendo até que ponto Deus tem nos direcionado? E até que ponto são obras da nossa carne? Até que ponto são as nossas emoções? Hoje estamos cheios de pessoas que falam, Deus me falou para fazer isso, Deus me falou para fazer aquilo, e na primeira porta fechada volta e fala, não, Deus falou para eu tomar outro direcionamento, meu irmão, eu não sei o Deus que você serve, mas o Deus que eu sirvo não é um Deus inconstante.
O que acontece é que eu e você, na emoção, nós tomamos um posicionamento, e quando o Espírito não fala comigo, com você, nós não temos ali força para aguentar, e nós colocamos a culpa em Deus. Aqui nem tanto, mas lá em BH era um tal de Deus mandou eu fazer isso, Deus mandou eu fazer aquilo, Deus daqui a pouco não, Deus mandou eu vir fazer carisma, daqui a pouco não, Deus mandou eu voltar. E, gente, que Deus bipolar é esse que vocês estão servindo? Porque o meu Deus, ele permanece imutável sobre tudo e sobre todos. E se ele deu uma palavra na sua vida, é ele quem vai sustentar até o fim. Esteja você triste, esteja você chorando, esteja você se lamentando, porque entender e cumprir a vontade de Deus nem sempre é alegria e sorriso. Vai ter dia de choro, vai ter dia de vontade de desistir, vai ter dia de vontade de parar, mas é o Espírito Santo, quando nos convence que a verdade do Senhor está sobre o nosso coração, que nos mantém firme no propósito até o fim. Agora, qual é a direção que o Espírito está te dando? Qual é a palavra que Deus te deu para esse dia, meu irmão? O que o Espírito Santo tem falado com você? Chegamos aqui na conferência, fomos tremendamente abençoados, tivemos experiências com Deus, mas a pergunta é: o que faremos com essas experiências? Sensações passam, arrepios cessam, lágrimas secam, mas o que deve manter o meu e o seu coração firmados na promessa é a convicção de que nós temos um Deus que tem falado conosco. Será que você tem sido sensível ao direcionamento do Espírito? Será que você tem reconhecido quando é o Espírito Santo falando com você? Será que você tem reconhecido quando o Espírito Santo está te direcionando a algo novo? Será que você tem reconhecido quando o Espírito Santo está te direcionando a tomar atitudes e decisões na sua vida? Ou você tem vivido por sorte? Meu irmão, nós vamos ver lá em Atos que quando os discípulos estão esperando pela descida do Espírito, eles têm uma brilhante ideia e falam assim: ah, vamos colocar alguém no lugar de Judas. A pergunta é: Jesus mandou colocar alguém no lugar de Judas? Não. E eles fazem o quê? Vamos tirar a sorte. Vamos tirar a sorte. E quem escolher foi escolhido para substituir Judas. E Matias é escolhido. Meu irmão, quem não vive por direção, vive por sorte. O perigo é porque a sorte não sustenta o seu futuro. A convicção e a palavra sustentam. Como você tem vivido a sua vida hoje? Deus mandou eu entrar. Deus mandou eu sair. Deus mandou eu fazer, Deus mandou eu sair, Deus mandou eu sair lá, e Deus mandou, meu irmão, para de viver uma vida inconstante e comece a ouvir a direção do Espírito Santo de Deus para a sua vida. Nós somos chamados para ser direcionados por Ele. Amém? Então nós vemos que o Espírito Santo é Deus, e Ele é uma pessoa, e uma pessoa que quer se relacionar comigo e com você. Mas qual é a evidência de que nós temos esse Espírito querendo se relacionar comigo e com você? E aí entra, meus irmãos, uma confusão que muitas vezes nós se metemos. Sabe por quê? Porque muitas vezes nós confundimos o Espírito Santo com manifestações de dons. Muitas vezes eu e você, nós denominamos quem é cheio do Espírito ou quem não é cheio através da manifestação dos dons. Nossa, a pessoa entrega a profecia, ela é cheia. A pessoa rodou no culto, nossa, estava cheia do Espírito. A pessoa arrepiou, nossa, hoje o Espírito Santo estava aqui e cheio. Né? A gente faz... Tinha um menino lá no seminário que toda vez, todo culto pentecostal, começava assim, shh. E tinha uma... Ah, Deus. Semana que vem eu vou pregar sobre blasfêmia contra o Espírito. Estou em paz. Tinha uma outra irmã que chegava para entregar a profecia, ela fazia assim, ó, na barriga da gente, daí a gente ficava brincando no seminário. Ficava... Mas muitas vezes na nossa carnalidade, nós queremos denominar quem é cheio ou não de Deus através da manifestação dos dons espirituais. Meu irmão, uma coisa é certa, quanto mais cheio do Espírito nós tivermos, mais manifestação espiritual vai ter. Beleza, isso é fato. Mas você quer saber se uma pessoa é cheia do Espírito Santo? É o quanto do fruto do Espírito ela manifesta no seu dia a dia. Não é sobre dons, é sobre fruto. O quanto amável você tem sido. O quanto generoso você tem sido. O quanto bondoso você tem sido. O quanto você tem exercido o fruto do Espírito na sua vida. É interessante que nós começamos a ler esse texto. E a palavra de Deus vai dizer, no texto que nós lemos, que quando Paulo chega em Éfeso, ele olha, ele chega aqui nesse grupo aqui, e certamente, gente, as viagens de antigamente eram viagens demoradas, tá? Então, Paulo não chegou e falou assim, e aí, Paulo, e aí, Ju, e aí, Gi, Raquel, beleza, tudo bem? Vocês receberam o Espírito? Tchau. Provavelmente, Paulo tenha chego, tenha tido um tempo com eles, tenha tido conversado com eles, tenha tido se alimentado com eles. E logo depois, Paulo pergunta, vocês receberam o Espírito? Vocês foram batizados pelo Espírito Santo? E o que me levou a refletir em cima dessa pergunta de Paulo é o seguinte, o que será que Paulo viu nesses homens que o leva a fazer essa pergunta? Ou melhor, o que Paulo não viu nesses homens que o leva a fazer essas perguntas para esses homens? Vocês têm certeza que vocês receberam o Espírito Santo? Deixa eu te perguntar aqui nessa noite. Se Paulo hoje viesse para Osasco, e fosse passar um dia inteiro na sua casa, será que Paulo, ele ousaria te perguntar também, peraí, vocês são crente, estão na célula, vão para o Legas todo sábado, mas deixa eu te perguntar, vocês receberam o Espírito? Se Paulo fosse trabalhar uma semana com você, crente, eu, se Paulo viesse no culto das 10 comigo, estava lascado, né? Chego mal-humorado. Mas isso é coisa para a gente pensar, meus irmãos. Será que se Paulo fosse no nosso trabalho, na nossa faculdade, na nossa casa, será que se Paulo fosse no rolê pós-culto, que nós rodamos, arrepiamos, choramos, bababá? Será que Paulo, ele ia olhar para mim, para você e falar assim, nossa, a manifestação do fruto do Espírito é visível sobre a vida de vocês. Que vocês são amáveis, vocês não são caluniadores, vocês não falam dos outros, vocês são amáveis, vocês são bondosos, vocês são generosos, vocês amam, uau, vocês são cheios do Espírito, ou Paulo ia perguntar para mim e para você, vem cá, vocês fazem tudo isso que vocês fazem na igreja, mas vocês conhecem o Espírito Santo? Mas vocês já foram batizados pelo Espírito Santo? A pergunta aqui, meu irmão, não é só se você conhece o Espírito Santo. A pergunta é, você, hoje, jovem, adolescente, criança, adulto, que está aqui nesse sábado, a pergunta para mim e para você é, o quanto de fruto do Espírito nós estamos manifestando na minha e na sua vida? Não é dons, não é arrepio, não é profecia, é o quanto de fruto nós estamos manifestando. Para daí sim nós podermos levantar as nossas mãos e falar, eu sou cheio do Espírito, eu estou cheio do Espírito, porque não é os dons que determinam o quão cheio nós estamos, mas sim o fruto. Mas sabe o que é interessante, pensando em fruto? Eu lembro que no carisma, e se você não faz carisma, está na hora de você fazer, em nome de Jesus. No carisma tem uma aula chamada Fruto do Espírito. E essa aula, meu irmão, você sai falando assim, eu nunca fui crente, eu não nasci de novo. Não tem jeito para mim. E eu não sei você, mas eu lembro que eu saí das minhas aulas e de repente eu queria ser mais bondoso, porque eu sou ríspido, eu queria ser mais amoroso. E quando nós olhamos sobre fruto do Espírito, nós temos a tendência de sair e falar, a partir de hoje eu vou manifestar o fruto do Espírito. E eu queria que você pensasse a Juliana, esse docinho de pessoa aqui, por exemplo. Né? Já pensou a Juliana falar assim, a partir de hoje eu vou ser super delicada, porque isso traz amabilidade. E ela chegasse aqui e viesse como uma Ana Paula Valadão para vocês. Boa noite, Legacy. Você pode levantar as suas mãos e declarar que o Senhor é santo. Cara, a gente ia dar risada na cara dela e falar, o que aconteceu? Quem está aí? Sai agora, em nome de Jesus. Mas a nossa tendência, quando nós falamos de fruto, é muitas vezes forçar algo que não existe. E sabe o que eu e você nós precisamos entender nessa noite, meu irmão? É que quando nós olhamos para uma árvore, o propósito dessa árvore é dar um fruto, você não vê ela lutando, você não vê ela chorando para dar fruto. É um processo natural do propósito. Assim como eu e você, meu irmão, nós não fomos chamados para forçar fruto, nós somos chamados para nos relacionar com o Espírito Santo e, através do nosso relacionamento com o Espírito Santo, manifestar o fruto do Espírito. Tem que ser algo natural para mim e para você, não é forçado, não é uma luta, é através do nosso relacionamento com o Espírito que nós vamos manifestar o fruto. Para de querer ser quem você não é. Não é sobre você sair daqui e falar: amanhã eu vou chegar e dar bom dia para todo mundo. Sorriso. Não é sobre ser falso, meu irmão. É sobre ser algo natural na sua vida, através de um relacionamento com o Espírito, a ponto que as pessoas olhem e falam assim: ó, fulano está transformado. Fulano está mudado mesmo. Fulano está outro nível, através do relacionamento com o Espírito Santo. Quantos aqui estão entendendo? Amém? Esse é o Espírito Santo de Deus na minha e na sua vida. Nós não temos que lutar para dar fruto. Nós temos que lutar é para ter um relacionamento com o Espírito. E o fruto do Espírito será algo evidente e natural na minha e na sua vida. Mas, meus irmãos, o problema é que hoje, como igreja, nós somos tendenciosos a olhar os dons e não o fruto. O problema é que nós buscamos os dons, mas nós não buscamos transmitir os frutos. Por quê? Porque os dons nos dão visibilidade, enquanto o fruto é um processo de dentro para fora. Demora, leva tempo, tem que maturar, tem que ter relacionamento de verdade. Então, muitas vezes, nós queremos ter dons, porque o dom nos traz uma visibilidade que o fruto não dá. Só que sabe o que a palavra de Deus vai dizer? Que aquilo, meu irmão, que não é visto, é eterno, enquanto aquilo que nós podemos ver e palpar é passageiro. A pergunta que eu quero fazer para você nessa noite: aonde está o seu coração? No eterno ou no passageiro? Sabe por quê? Porque eu posso muito bem manifestar o dom de cura, chamar o Cleverson aqui, que ele gosta de orar por cura e ele é usado nessa área, e o Cleverson pode chegar aqui e orar pelo pé da Raquel e a Raquel sair pulando. Mas sabe o que vai acontecer? Daqui a 50, 60 anos, 100 anos, em nome de Jesus, a Raquel vai morrer. Né? É um processo natural, gente. A gente nasce, cresce e morre. Amém? Ninguém vai ficar eterno aqui. Só na eternidade. O que você quer falar com isso, pastor? É porque enquanto o Cleverson ora para Raquel e a cura acontece, nós vamos celebrar momentaneamente o fruto na vida do Espírito do Cleverson, é algo que vai durar pela eternidade, porque é sobre um legado que ele vai deixar acerca de onde está o coração dele. Dons passam, fruto permanece. Aonde está o seu coração nessa noite? Aonde está o nosso coração nessa noite? Naquilo que é eterno ou naquilo que é passageiro? Nós queremos visibilidade ou nós queremos verdadeiramente conversão? Nós queremos ser reconhecidos por aquilo que nós fazemos hoje ou nós queremos ser reconhecidos pelo legado que nós deixaremos através do fruto que exala, do bom perfume de Cristo que exala na minha e na sua vida e do fruto que nós estamos deixando na vida das pessoas? Pelo que você quer ser conhecido nessa noite? Paulo, lá no livro de Romanos, capítulo 8, ele vai trazer qual é o propósito do Espírito na minha e na sua vida. Meus irmãos, o Espírito é Deus, não é a terceira pessoa. Ele é Deus, tá? O Espírito é Deus, ele é uma pessoa que quer se relacionar, ele quer nos trazer a verdade de quem nós somos, É isso que Paulo vai falar em Romanos capítulo 8, ele vai trazer que o Espírito convence ao nosso espírito uma verdade, que eu e você, nós somos filhos de Deus. O propósito do Espírito, meu irmão, não é arrepiar, não é fazer você orar em línguas, não é você ter dom de revelação, não. O propósito do Espírito Santo na minha e na sua vida é nos convencer do pecado, do juízo e da justiça e nos lembrar, ei, você é filho de Deus, você é filho de Deus, eu sou filho de Deus, nós somos filhos de Deus e nós precisamos então, como filhos, nos tornar parecidos com o Pai. Mas eu e você, por nós mesmos, nós não conseguiremos nos tornar parecidos com Jesus. E é por isso que o Espírito vem para nos convencer, habitar em nós, se relacionar com nós e nos fazer a imagem do Filho. Nos fazer filhos de Deus. E olha que interessante, abra sua Bíblia no livro de João. João, meu parça, meu xará. Capítulo de João, capítulo 1. Oh, meu Deus. É porque faz vento o trem aqui. Olha que interessante o que João vai relatar. Deixa eu achar aqui, gente, peraí. João, capítulo 1, verso 32. Então, João deu o seguinte testemunho: eu vi o Espírito descer dos céus como pomba e permanecer sobre ele. Eu não teria reconhecido se aquele que me enviou para batizar com água não me tivesse dito: aquele sobre quem você vir o Espírito descer e permanecer, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Eu quero que você entenda que o que o João, está relatando aqui é exatamente a Trindade, o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito em total sincronia. João está falando, e eu vi a voz de Deus testificando o Espírito vindo sobre ele. É exatamente a conexão do Deus Pai, do Deus Filho e do Deus Espírito operando para que hoje eu e você tivéssemos uma nova aliança e fôssemos chamados filhos de Deus. Só que João, diferente de outros evangelhos, ele vai relatar um detalhe muito importante. João, ele vai falar o seguinte: eu vi o Espírito descer em formato de pomba e permanecer sobre ele. Meu irmão, o que eu quero que você entenda aqui, sabe o que que é? É que agora o Espírito permaneceria em Jesus. E uma vez que o Espírito permaneceu em Jesus, a história é mudada. Agora Jesus já não faria mais o que ele queria e nem iria para onde ele queria. Agora, uma vez que o Espírito Santo permaneceu nele, agora quem direcionava os seus passos era o Espírito Santo. Jesus já não fazia sua própria vontade, Jesus através do Espírito cumpria a vontade do Pai, ia para onde o Pai queria, fazia o que o Pai queria, curava quem o Pai queria e tinha relacionamento com o Pai, porque o Espírito permanecia nele. Meu irmão, quando o Espírito vem sobre mim, sobre você, e permanece em mim, em você, nós já não somos mais chamados a fazer a nossa vontade. Agora não é sobre nós, é sobre aonde o Espírito me direciona, é sobre a vontade do Espírito, é estar aonde o Espírito quer que eu esteja, é fazer o que o Espírito quer que eu faça, é falar o que o Espírito quer que eu fale, porque agora ele permanece em mim. Ele permanece em você, meu irmão. É impossível o Espírito Santo permanecer em nós e todas as manhãs nós levantarmos e falar: Senhor, abençoa os meus planos. Não, a pergunta que eu e você devemos fazer é: Espírito, qual é a tua vontade? Para onde iremos hoje? Com quem falaremos hoje? Através de como que nós vamos tocar vidas hoje? É isso, meu irmão. É sobre nós entendermos que o Espírito Santo, ele permanece sobre mim e sobre você. Ele permanece. Ele veio, Ele não vai embora. Ele veio, Ele não sai de nós. Não, Ele permanece em mim e em você. E a partir de agora, é Ele quem direciona todos os nossos passos, todas as nossas escolhas, todas as nossas vontades, todos os nossos desejos devem ser submetidos ao Espírito, porque Ele permanece em mim. E por que você está falando isso, João? Porque nós precisamos nos lembrar que nós somos a habitação do Espírito permanente. Meu irmão, o Espírito não sai de você quando você senta e começa a fazer fofoca dos outros, não. Mas lembre que o Espírito pode não sair de você, mas você pode entristecer o Espírito de Deus. Como você tem se relacionado com o Espírito Santo? Ah, João, é uma energia. Por muito tempo nós chegávamos e determinávamos se um culto tinha sido bom ou não. Porque nós achávamos, falava assim, hoje eu saí de lá chapado do Espírito. Meu irmão, o Espírito Santo não é chapação, não. O Espírito Santo é uma pessoa que habita dentro de mim e de você. E Ele quer se relacionar comigo e com você. Para de determinar o agir de Deus por sentimentos e comece a determinar o agir de Deus pela cruz do Calvário, pelo sacrifício de Jesus realizado na cruz por mim e por você, que já está consumado. É isso que nós precisamos ter convicção. É isso que nós precisamos ter certeza. O Espírito não é uma energia, não é uma onda. Não, não, meu irmão, o Espírito Santo é uma pessoa, e como pessoa Ele quer se relacionar comigo e com você. Ele quer ter um relacionamento comigo e com você. Nós precisamos nos relacionar com o Espírito Santo de Deus de todo o nosso coração, meu irmão. Nós precisamos nos relacionar como nós nos relacionamos com nossos amigos, como nós nos relacionamos com a nossa família, porque Ele não é um arrepio, Ele é uma pessoa, Ele não é uma sensação, Ele é uma pessoa, Ele não é uma atmosfera do culto, não. O Espírito Santo é Deus, Ele é uma pessoa e Ele quer se relacionar com você. Para de tratar com futilidade aquilo que é santo. Está na hora de assumirmos posturas de cristãos verdadeiros, que entendem o sacrifício de Cristo, que entendem que são habitação do Espírito Santo. Amém. Abra sua Bíblia em Efésios, capítulo 2, verso 3. Efésios 2, verso 3, coloca para mim, por favor. Olha o que a palavra de Deus vai falar. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa, de novo, da nossa, seguindo os seus, e como os outros. Éramos, por natureza, merecedores da ira. Sabe o que Paulo está falando? Antigamente, nós não éramos salvos, e nós éramos guiados pela nossa carne e pelas nossas emoções. Não tinha muita escolha, não. Ou nós agíamos por impulso, satisfazendo o desejo da nossa carne, ou nós agíamos por emoção, satisfazendo a nossa alma. Mas depois que nós chegamos num culto, levantamos as nossas mãos e reconhecemos Jesus como nosso único e suficiente Salvador, agora não é mais sobre carne e alma, agora é sobre ser a habitação do Espírito. Antes de ser salvo, não tínhamos outra opção que ser guiado pela nossa carne e pelas nossas emoções. Agora, depois de salvos, nós temos uma escolha. Seremos guiados pela nossa carne, pelas nossas emoções, ou pelo Espírito Santo de Deus na minha e na sua vida? Por quem você está sendo guiado? O grande desafio meu e seu nessa noite não é somente reconhecer quem o Espírito é. O grande desafio para mim e para você, meus irmãos, é que depois que temos um encontro com Jesus, o nosso espírito é ressuscitado e nós passamos agora a ser a habitação do Espírito Santo, e é Ele quem nos direciona para todas as coisas. E o grande desafio nosso agora não é somente reconhecê-lo como Deus, o nosso desafio é: será que nós vamos seguir os direcionamentos que Ele tem nos dado? Diante de um conflito, meus irmãos, nós temos três opções. Ou nós agimos pela carne, pulando no pescoço de alguém. Ou agimos pela emoção, querendo justiça e vingança. Ou nós agimos pelo Espírito, se rendendo e quebrantando o nosso coração e orando pelos nossos inimigos. Quem tem direcionado a sua vida hoje? A sua emoção? A sua carne? O Espírito? Quem é o Espírito Santo para você nessa noite? Qual é a obra que o Espírito tem feito na sua vida a partir de hoje? Qual que é a obra que o Espírito tem nos convencido? Qual é a direção que o Espírito, meus irmãos, tem nos dado? Se antes nós éramos escravos da nossa carne e das nossas emoções, agora nós já não somos mais escravos, agora nós somos direcionados. A pergunta é: você está disposto a viver uma vida de direcionamento do Espírito? Sabe por quê? Uma vida de direção espiritual é uma vida de renúncia. Uma vida de direção espiritual é uma vida de não estar certo ou errado, entregar a causa na mão de Deus e descansar que Ele é o justificador do seu coração. Uma vida de direção espiritual requer muitas vezes você abandonar os rolês pós-cultos, porque o Espírito Santo está te chamando para o secreto. Uma vida de direção espiritual muitas vezes requer abandonar a maledicência, a calúnia, a fofoca, a ira, e tudo isso nos custa. João capítulo 16, verso 3, vai dizer o seguinte, João 16, 13, deixa eu achar aqui, mas quando o Espírito da verdade vier, Ele os guiará a toda verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir e lhes anunciará o que está por vir. Qual é o papel do Espírito Santo na minha e na sua vida, meu irmão? Nós precisamos entender que o Espírito Santo está diante de Deus, ouve coisas sobre nós, ouve verdades sobre nós e vem testificar no meu e no seu coração. O papel do Espírito Santo na minha e na sua vida é testificar a verdade. E que verdade é essa? Nós somos filhos de Deus, amados, justificados, perdoados, remidos. Só que o desafio que nós temos nessa noite é viver uma vida de verdade, sendo direcionado pelo Espírito. Uma vida não baseada em arrepios, não baseada em orações de língua estranha só. Tudo isso é consequência. Uma vida não somente baseada em sensações, mas uma vida baseada na verdade. Será que nessa noite você está disposto a viver a verdade de Deus? Sabe por quê, meu irmão? Porque enquanto eu estudava para preparar essa ministração, eu fui confrontado pelo Espírito com uma pergunta. E o Espírito Santo me confrontou me fazendo a seguinte pergunta: João, será que você quer viver realmente a verdade ou você apenas quer me usar para confirmar a sua verdade? Sabe por quê? Porque diante da verdade de quem Ele é, não existe as nossas verdades. Não existe as nossas vontades. Não existe os nossos achismos. Não existe. diante dele, a verdade dele prevalece na minha e na sua vida. Do poder, do senhorio e do nosso relacionamento com ele. Não é sobre o quanto você vai ser usado, meu irmão. Não é sobre isso. Mas é sobre o quanto do Espírito você vai ter na sua vida manifestando fruto. Quanto você ama Jesus? O quanto você ama Deus? O quanto você está disposto a entregar a Deus o seu culto, a sua adoração, o seu coração? Sabe por que, meu irmão, eu pergunto isso? Porque quando nós nos abrimos para viver a verdade de Deus, muitas vezes o Espírito Santo vai nos convencer e vai nos levar a um lugar de renúncia. E renunciar dói. Renunciar o relacionamento, que nós sabemos que não agrada a Deus. Renunciar os contatinhos no WhatsApp. Renunciar as conversas fiadas que nós nos metemos. Renunciar a sensualidade. Renunciar à sexualidade, muitas vezes, de ter uma vida correta, de ter uma vida santa. O Espírito quer nos convencer a sermos parecidos com Jesus, e a palavra de Deus vai dizer que Jesus é santo e nos chama para a santidade. Você pode vir aqui no culto, levantar a sua mão, orar em línguas, gritar, rodopiar, chorar, arrepiar. Pode vir 30 profetas te entregar 600 profecias. Meu irmão, nada disso terá valor se você não tem um relacionamento com o Espírito Santo. Nada disso tem valor se você não tem um relacionamento com aquele que quer ser o seu melhor amigo. E sabe como eu sei que nós temos deixado o Espírito de lado muitas vezes? Porque diante de uma notícia boa ou diante de uma notícia ruim, ao invés de dobrarmos os nossos joelhos e corrermos contar para o nosso melhor amigo Espírito Santo, nós mandamos mensagem nos nossos grupinhos do WhatsApp para celebrar as nossas conquistas, para chorar as nossas derrotas, e depois nós chegamos no culto e achamos que Deus tem a obrigação de resolver a nossa causa. E tudo isso que eu estou falando para vocês, eu estava ali hoje na cozinha, todo nervoso para pregar isso. Eu abracei a Renata ali e falei, cara, estou muito nervoso. Porque é confronto para mim. O tempo todo, enquanto eu montava essa ministração, eu falava, Deus, é sério que o Senhor me... Eu achei que, quando Deus falou comigo para fazer essa série cheia do Espírito, eu achei que ia ser avivamento. Achei que ia ser 500 graus da Cassiane aqui, todo mundo... Mas, meu irmão, não existe avivamento sem arrependimento, sem choro, sem renúncia. O Espírito, ele quer manifestar as verdades dele no nosso coração, mas para isso, nessa noite, nós precisamos renunciar às nossas verdades. Porque muitas vezes nós falamos, Senhor, eis-me aqui, e diante de uma situação nós tomamos o controle e o comando, e nós nos achamos na posição de olhar para Deus e falar, eu sei o que é melhor para mim. E quando quebramos a cara, nós achamos que Deus tem a obrigação de resolver aquilo. Deus, ele quer ter um relacionamento comigo e com você. O Espírito Santo, ele não quer vir sobre você e você só se sentir arrepiado. Irmão, pode ser o ar-condicionado que está te deixando arrepiado e você está aí achando que é o Espírito. Como pode também não ser. Pode ser o Espírito Santo agora falando com você e te dando sensações da presença dele para você ter convicção. Sou eu que estou aqui falando contigo. Eu não estou aqui para julgar a intenção do seu coração, mas eu estou aqui para te falar nessa noite. Abra o seu coração para viver a verdade do Espírito. Abra o seu coração para viver um relacionamento com o Espírito. Abra o seu coração, meus irmãos, para você ter convicção de quem é o Espírito Santo. Porque o que Deus nos dá, meu irmão, a verdade que Deus nos dá através do Espírito, não é uma força sobrenatural, mas uma pessoa que nos guiará em todas as coisas e em todas as decisões que eu e você tomaremos. Mas o quanto você está disposto a renunciar para que o Espírito possa fluir na sua vida? Para que o Espírito fale. Se você é como eu e ama dormir, será que você está disposto a abrir mão de noite de sono para ter comunhão com o Espírito? Que meu irmão passar a noite orando e chegar aqui mal-humorado no outro dia para falar que você orou, também não é benção não. Aquilo que o Espírito nos traz na mesma hora que quer uma renúncia é algo leve, porque é Ele quem nos capacita para viver. Para de forçar algo que somente o Espírito pode fazer na sua vida. Para de querer ser uma pessoa que você não é. Essa é uma noite que eu creio que Deus quer tirar as nossas máscaras. Não existe aqui os mais e menos espirituais, não. Existem aqui os necessitados da graça de Deus. Aqueles que têm fome e sede do Espírito, que querem viver uma vida direcionada com o Espírito Santo, amém? Eu queria orar nessa noite. Eu queria convidar você a ficar de pé. Enquanto o Ministério de Louvor, eles vão ministrar essa canção. Eu queria que você começasse a refletir no seu coração. Será que você tem vivido uma vida guiada? Trava-língua, né? Será que você tem vivido uma vida guiada pelo Espírito ou pela sua vontade? Será que você tem vivido uma vida direcionada pelo Espírito ou pelas suas emoções? Quem é você quando ninguém está vendo? Quem é você no seu quarto? Quem é você nas suas rodinhas de amigos? Quem é você nas suas conversas? Quem é você, meu irmão? Nós precisamos ter relacionamento com o Espírito Santo e entendermos de uma vez por todas que Ele é Deus. Ele é uma pessoa e Ele gera fruto em mim e em você. É algo interessante, meus irmãos, e que requer maturidade da minha e da sua parte. É que a Bíblia vai usar dois termos sobre o nosso relacionamento com o Espírito. Entristecer o Espírito Santo. Nós não devemos entristecer o Espírito Santo e nem extinguir ou apagar o Espírito Santo. E quando você vai estudar no original, essa palavra extinguir é a mesma coisa quando você pega uma mangueira, uma borracha, e você dobra ela e ela para de sair água. É mais ou menos isso. Quando eu e você, nós não temos relacionamento, não temos vida, não temos um coração entregue a Deus, nós podemos correr por esses dois caminhos: ou entristeceremos o Espírito, ou extinguiremos o Espírito de Deus. Mas o Espírito nos trouxe aqui nessa noite para que eu e você reconheça a santidade, reconheça o senhorio, reconheça o poder dEle e principalmente reconheça que é Ele a fonte que habita no nosso coração, é Ele quem faz jorrar os rios de águas vivas em mim e você. Meus irmãos, nós somos chamados para viver o fruto do Espírito e manifestar os dons a fim de que o nome de Deus seja glorificado. Para de querer colocar o Espírito Santo como um amuleto na sua vida. O Espírito Santo não é uma ferramenta, um amuleto na sua vida, não. Nós é que somos ferramentas na mão do Espírito. Você quer ver um negócio que a gente precisa mudar no nosso meio? Não é o Espírito Santo que tem que ter liberdade no nosso meio. Nós é quem temos liberdade porque Ele habita dentro de nós. Porque Ele é Deus. Ele é uma pessoa e por meio dele nós somos livres. Livres de toda condenação, livres de todo pecado, livres de toda condenação. E hoje é o dia que o Senhor preparou para nós, para que eu e você venhamos a nos render as nossas vidas ao Espírito Santo e falar: Senhor, eu quero ter um relacionamento. Senhor, eu quero matar a minha carne. Eu não quero mais viver as minhas vontades, eu não quero mais viver os meus direcionamentos, mas eu quero viver o que o Senhor tem para mim. Eu quero viver direcionado pelo Senhor, eu quero viver a Tua palavra na minha vida, eu quero viver a verdade da conversão, eu quero sim, Espírito Santo, ter um relacionamento contigo, eu quero conversar com o Espírito Santo ao acordar, ao almoçar, ao deitar, ao ir no banheiro, ao tomar banho, não sei, o tempo todo eu quero ter um relacionamento com o Espírito Santo, porque Ele não é um amuleto, meu irmão, que nós tiramos do bolso e falamos: Espírito, se manifesta no meio de nós somente nas reuniões. Não, o O Espírito Santo é Deus e Ele quer se relacionar comigo e com você. Por isso eu quero convidar você a fechar os seus olhos e a orar no seu lugar. Orar no seu lugar. Espírito Santo, me ajuda. Irmãos, nós somos pecadores, a nossa natureza é pecaminosa. O nosso coração é pecador. Mas sozinhos nós não vamos conseguir. É o Espírito Santo que nos ajuda e nos capacita a sermos santos como o Senhor. Mas para isso precisamos matar a nossa carne, matar as nossas vontades e declarar: Senhor, liberta-me de mim, liberta-me das minhas vontades. Eu quero viver plenamente o meu relacionamento com o Senhor. Eu quero convidar você a declarar isso nessa noite em nome de Jesus. Você pode declarar isso nessa noite? saudade de você, Jesus. Acho que não é uma pessoa, talvez seja mais do que uma. Eu. Todo mundo de olho fechado, por favor. Você tem olhado essa semana e tem falado, Jesus, eu orava tanto por você e sentia tanto você no meu dia. Sabe, eu vejo tantas pessoas espirituais e hoje eu não sinto mais nada. É engraçado, enquanto o pastor orava, porque me confrontava ao mesmo tempo, eu falava, Jesus, o que que eu vou fazer, o que que eu vou falar, o que que eu vou orar. Você que essa semana falou para Jesus, Pai, eu não te sinto mais como eu te senti, eu peço que você levante as suas mãos em nome de Jesus. Se tiver alguém aqui assim hoje. Eu vou te dizer o porquê que você não tem sentido Jesus, tá? E se sinta orgulhoso por isso. Você não é mais uma criança, você está amadurecendo. E é doído porque muitas vezes quando a gente está caminhando no começo, assim, a gente sente Jesus a todo momento, aquele arrepio, como o pastor falou. E é normal isso acontecer, cara. Mas quando a gente começa a amadurecer na fé, não é a todo momento que você vai escutá-lo, não é a todo momento que talvez você vai sentir o arrepio. Sabe, é muito fácil a gente permanecer em oração e permanecer no secreto quando a gente está sentindo Jesus. Mas e quando a gente não sente aquele arrepio? Será que a gente consegue permanecer? E sabe, é isso que Jesus quer fazer com que você entenda hoje. Que não se trata do quanto você a ama, mas se trata do quanto você entende que é amado por Ele. E é isso que faz com que você permaneça em oração e no secreto com Ele, cara. Há um novo tempo de Deus para a tua vida e é necessário que você vá mais fundo. Porque quando o Senhor nos chama, não tem como a gente se jogar pela metade, mas tem que ser ousado e se jogar por completo, cara. E é difícil porque dói, é difícil porque muitas das vezes a gente não tem a resposta que a gente quer. Muitas das vezes Jesus fala não. Mas eu te pergunto, por que que você não está escutando o que o Senhor está dizendo e está seguindo as vozes exteriores? Chegou um momento onde Jesus está te chamando e está falando, filho, cala a voz exterior e começa a escutar essa que está dentro de você, essa que está te direcionando. Sabe, não é tempo de brincadeira, gente. É tempo de ir mais fundo em Jesus e buscá-lo mais. É tempo de dizer, Senhor, se apresente para mim. Enquanto o pastor pregava, o Senhor, sabe, me lembrou de coisas que eu nem lembrava, cara. Eu me lembro que o Thiago e a Laila eram meu líder na igreja. E sempre quando tinha que realizar algo, eu falava, cara, vai vocês, porque vocês são mais espirituais que eu. E eu me lembro que quando eles saíram da igreja, eu falei, cara, e agora como é que eu vou fazer as coisas? E eu me lembro que uma vez eu fui pro meu quarto e falei, Jesus, eu tenho dúvida do testemunho que você tem na minha vida, cara. E eu fiquei, eu acho que uma semana sem escutá-lo, sem sentir nada. E eu falava, cara, que agonia. E eu fui pro meu quarto certa vez e eu escutei uma voz me chamando. E eu fui pro outro quarto e falei, mas você tá me chamando? Ela falou, não. Eu fui pro quarto de novo e quando voltei outra voz me chamou. Eu falei, cara, eu acho que é isso, eu não sei. Eu simplesmente fechei o meu quarto e desliguei a luz e me ajoelhei. E quando eu me ajoelhei, eu comecei a chorar e eu falava, cara, o que é isso? E Jesus falava, cara, você tem dúvida do testemunho que eu fiz na sua vida? Você tem dúvida daquilo que eu fiz na sua vida? Olha o que você era e olha o que eu estou te tornando. A minha vida começou a mudar quando eu peguei a Bíblia e falei, Espírito Santo, me ensina o que está escrito aqui. Sabe, é engraçado o pastor falar sobre eu fazer isso do dom de cura e tudo mais, mas é algo que eu orava para o Senhor, porque quando eu peguei e falei, Jesus, eu quero viver o que a tua palavra diz, e se a tua palavra diz que a gente pode colocar as mãos sobre os enfermos, eles serão curados, se a sua palavra fala que eu tenho que pregar o teu amor, então é isso que eu quero viver. E foi para isso que Jesus nos chamou, cara, para um relacionamento mais fundo, um relacionamento mais profundo. Um relacionamento aonde eu toco, Jesus está tocando. Aonde eu ando, Jesus está andando comigo. Quando eu falo, é Jesus falando através da minha vida. Sabe, não é tempo de brincadeira, não é tempo da gente querer se emocionar demais, mas é tempo da gente se enraizar na palavra de Deus. Porque a volta do nosso noivo está próxima, cara. Outra pergunta que eu te faço é,
Você está com medo da vinda de Jesus? Ou você está se alegrando com isso? Porque aqueles que temam são as pessoas que não têm certeza da sua salvação e do seu relacionamento com Cristo. Eu oro por uma geração que seja realmente apaixonada por Jesus, sabe? Uma geração que clama: Maranata, ora vem Jesus. Nós estamos cansados, nós não temos medo, porque eu tenho a certeza da minha salvação em você, Pai. Eu tenho certeza que eu não sou daqui, mas logo estarei com você na eternidade. Pai, eu oro em nome de Jesus, Senhor, para que o Senhor possa nos levar, Pai, a um relacionamento mais profundo com você, Jesus. Um relacionamento mais concreto, Jesus. Um relacionamento enraizado na tua palavra, Pai. Nós sabemos que tu és o único que deve ser exaltado, glorificado, Pai. Tu és o nosso rei, tu és o nosso amado, e nós alelamos por ti, Pai. Nós clamamos pela tua volta, Jesus. Nós clamamos por um arrependimento genuíno, Pai. Oramos em nome de Jesus, Espírito Santo, para que nós possamos ter um encontro contigo verdadeiro, Pai. Não só no culto, mas no nosso cotidiano, Pai. Que a gente venha refletir quem você é, Pai. Porque não há outro como tu, Senhor. Nós queremos mais, Espírito Santo, aumenta a tua presença neste lugar. Igreja, comece a chamar por ele, comece a conversar com ele. Fale para ele a sua necessidade, fale para ele o quanto você quer buscá-lo, o quanto você quer mais dele, o quanto você sente falta do relacionamento profundo que você tinha com ele. Existem pessoas aqui com chamado evangelístico estagnado. Existem profetas aqui que estão parados porque estão com medo de abrir a boca. Jesus o chamou para algo mais profundo nesta noite. Em nome de Jesus, hoje será destravado na vida de vocês. Tudo aquilo que estão travando vocês de irem mais fundo. Tudo que estão travando vocês de buscarem mais de Jesus. Eu oro em nome de Jesus para que seja destravado por completo, Pai. Em nome de Jesus. Existe alguém aqui com alguma enfermidade, com alguma dor no corpo, que precisa de alguma oração? Peço que você levante sua mão agora, em nome de Jesus. Pode levantar se quiser, cara. Acho que tem outro lá no fundo, você também, pastor? É só você? A gente pode orar, vocês creem que Jesus pode curar aquela agora aqui? Amém? O que você tem? Foi quebrado o ligamento? O que foi? Assim ele, você não consegue. Tá, então são os ligamentos. Amém. Vocês oram comigo? Quer tirar? Vou tirar. Você tá andando aqui em nome de Jesus. Continue em espírito de adoração, em nome de Jesus. Já intercedam daí de onde vocês estão. Te agradecemos pela vida da Raquel, Pai. Em nome de Jesus, nós sabemos que tudo que você faz há um propósito. Sabemos que existem curas que são de imediato, mas também existem curas que são cotidianas, Pai, que o Senhor vai curando no cotidiano. Eu oro agora, Pai, em nome de Jesus, para que toda dor desapareça por completo, Espírito Santo, em nome de Jesus. Oro para que os ligamentos voltem ao normal agora, Pai, em nome de Jesus. Nós queremos um Deus que cura, um Deus que faz um milagre, Pai. Então ora em nome de Jesus para que dor desapareça por completo, Pai. Ora em nome de Jesus, Pai, para que toda dor no nervo, toda dor, Espírito Santo, no ligamento desapareça por completo. Pés sejam desinchados agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus, ligamentos voltem ao normal agora, em nome de Jesus. Nós ordenamos cura 100%, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Está doendo muito? Está doendo ainda? Você quer tentar andar? Está doendo ainda? Quer tentar andar? Tenta. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço pela vida da Raquel, Senhor. Espírito Santo, nós oramos por cura completa, Pai, em nome de Jesus. Cura 100%, Pai, que toda a dor desapareça por completo, que ela consiga sair daqui andando hoje. Em nome de Jesus, Pai, nós oramos, Espírito Santo, porque nós cremos que o Senhor é real. Nós cremos que o Senhor é um Deus que cura, é um Deus que faz milagre, Pai. E o Senhor continua manifestando o Seu dom em nosso meio, Pai. Em nome de Jesus, eu ordeno cura completa, em nome de Jesus Cristo. Amém. Então vamos orar mais uma vez, gente. Ela já está fazendo um movimento que não conseguia. Ai, Jesus. Pai, obrigado, Senhor. Obrigado porque ela já realiza movimentos que ela não conseguia antes. Eu oro em nome de Jesus, Pai, por cura completa agora, Pai. Que toda a dor desapareça, Pai. Que não seja só um movimento, mas que sejam diversos movimentos que ela consiga realizar agora. Nós ordenamos cura por completo em nome de Jesus. Dor desapareça agora, nós ordenamos em nome de Cristo Jesus. Em nome de Jesus, dor suma por completo, 100%. Em nome de Jesus, Pai. Eu te agradeço porque não há mais dor. Eu te agradeço porque a dor já foi embora. Eu te agradeço porque o ligamento já foi retornado ao normal. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, tornozelo volte ao normal agora. Em nome de Jesus, nós ordenamos cura completa. Amém, amém. Calombo, isso, meu? Amém, glória a Deus. Aleluia, Jesus. Te louvamos. Você quer tentar andar? Aleluia, Jesus. Nós te louvamos, Jesus, pela tua graça, pelo teu amor, por toda a tua bondade. O Senhor é bom o tempo todo, Senhor. O Senhor é maravilhoso, Espírito Santo, em nome de Jesus. Aleluia. Será que você pode glorificar o Senhor dentro de onde você está, em nome de Jesus? Aleluia. Aplauda o Senhor em nome de Jesus, igreja. Isso é um milagre, isso é para a glória e honra do Senhor. Passo para o João. Agora, para quem que eu dou o microfone? Ah, foi uma.
Gente, Raquel vai correr durante 100 anos ainda, hein? Glória a Deus. Aleluia. Momentos como esse sejam algo comum no nosso meio, em nome de Jesus. Eu creio e oro por uma juventude que não fica na especulação de ver o milagre acontecer, mas que seja instrumento e ferramenta para que o milagre aconteça, em nome de Jesus, amém? Amém, gente? Quantos aqui estão felizes com o Senhor nessa noite? Aleluia! Irmãos, não vá embora, sei que pode ficar, fique aqui, vamos ter um tempo de comunhão, assistir um filme junto. Vai ser muito importante sua presença aqui conosco, em nome de Jesus. Amanhã estaremos aqui às 10 e às 18, se Deus quiser. E não esqueça, o Espírito Santo quer ter um relacionamento com você, em nome de Jesus. Amém? Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do doce Espírito Santo, seja com toda a igreja do Senhor hoje e para todos sempre. Todos dizemos juntos, amém. Deus abençoe.